Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre animais, a companhia que nos fazem e os seus direitos. O Dia Mundial do Animal foi assinalado a 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, e é o mote para a nossa entrevista. Vai ser minha convidada Maria do Céu Sampaio, presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, que nos vai falar sobre os cuidados que devemos ter para com os nossos animais de companhia e também o que pode e deve ser feito para denunciar abusos contra animais. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, deixo-lhe com Jorge Palma. A gente vai continuar. Logo a seguir, chega ao comentário do padre Tony Neves.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá dai já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega à mão onde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Quando houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não me poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca, sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar.
A gente vai continuar, e Jorge Palma. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Em Assis respiro paz, sinto Deus mais perto, olho o mundo com mais fraternidade, sonho com um estilo de vida mais simples. Quero abraçar os mais pobres, vejo a natureza mais bela como criação de Deus. É um lugar de espiritualidade incomparável e por isso, quando eu vinha a Roma, tentava dar sempre um salto a este chão tão simbólico onde nasceram e estão sepultados Francisco e Clara. Aqui cresceram estes grandes fundadores que marcaram e marcam a história e o presente da Igreja e do mundo. Quando se chega a Assis, começa-se por ver aquela pequena vila a trepar pelo monte. À medida que subimos a montanha, desenham-se melhor nos nossos olhos as basílicas e os outros edifícios de uma povoação com muitas centenas de anos de história intensa e marcante. Uma vez lá dentro, tudo convida ao silêncio e à oração, mesmo com milhares de peregrinos e turistas a encher por completo as basílicas e as ruelas. Há muitos lugares onde é obrigatório ir. Partilho apenas alguns dos que visitei e onde rezei estes dias. Comecei pela grande Basílica de São Francisco, descendo todas as escadas até ao túmulo do santo. Ali estive algum tempo a pedir a Deus pelo Papa que escolheu o seu nome, pela Igreja, pelas famílias a que pertenço, por tanta gente que me pede para rezar, pelo mundo, com as suas alegrias e problemas. Depois, atravessei a cidade e fui até à Basílica de Santa Clara, onde também me recolhi em oração junto ao túmulo da Santa. Acabei de joelhos aos pés da cruz de São Damião, local onde Francisco ouviu a voz que lhe dizia: Francisco, reconstrói a minha igreja. Foi por esta reconstrução, há quem lhe chame reforma da igreja, que é o objetivo maior do nosso Papa, que eu rezei ali debaixo da enorme cruz que foi adotada pela família franciscana e por muitas comunidades como TZ. É importante deixar depois a montanha e descer à planície para evocar os encontros interreligiosos pela paz. Foi o Papa São João Paulo II que os iniciou quando convidou líderes religiosos do mundo inteiro para rezar pela paz e pela justiça. Com outros objetivos e formatos, ali foram também rezar e refletir Bento XVI e o Papa Francisco. São Francisco quis uma igreja mais pobre, mais ecológica e um mundo mais simples no seu estilo de vida, para que todos tivessem vez e tivessem voz. Nestes últimos dias, o Papa Francisco recebeu o vocalista dos U2, Bono, que definiu o Papa, seguidor do Santo de Assis, como um homem extraordinário, para tempos extraordinários. E na sua recente visita aos países bálticos, o Papa congratulou-se com os lituanos. Disse: nem o regime nazi, nem o soviético apagaram a fé dos vossos corações. Sim, o espírito de Assis, com fé, paz e fraternidade universal, continuam a marcar o ritmo da Igreja e fazem falta ao mundo.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, no Lusofonias, José Afonso, balada do outono. Depois vou estar à conversa com Maria do Céu Sampaio, presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal.
Águas passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Poentes morrendo para as bandas do mar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar.
O Dia Mundial do Animal celebrou-se na passada quinta-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais. É por isso uma ocasião para lembrar a importância que os animais têm na nossa vida e na vida do planeta, e também para sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais. E é precisamente a missão da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, e por isso mesmo é hoje minha convidada, Maria do Céu Sampaio, presidente desta Liga. Olá, Maria do Céu, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco. Segundo sei, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal nasceu com um intuito, sobretudo educativo, que ainda hoje se mantém, certo?
É verdade, sim senhor.
Porquê que foi este o primeiro intuito da associação?
Olha, isto aconteceu da seguinte forma. Houve um professor, Dr. António Gomes Guerra, que se deslocou a Bruxelas e, em viagem, e verificou que havia um simpósio sobre bem-estar animal. E resolveu ir a esse simpósio, onde estavam vários países da Europa, e verificou que Portugal não estava lá representado. Neste simpósio tratava-se também de ver uma forma de promover a Declaração Universal dos Direitos do Animal. Como não estava ninguém de Portugal, o senhor assistiu e veio para Portugal e tentou realmente formar uma associação que pudesse caminhar no mesmo sentido que as outras organizações internacionais. E assim aconteceu.
1981, assim não é?
1981, exatamente.
Portanto, sempre tiveste a vertente educativa de sensibilizar os jovens para a importância dos animais, que ainda hoje, portanto, se mantém. E é de pequenino que se ganha este gosto pelos animais também, não é?
Não há dúvida nenhuma. É nos bancos das escolas, é em casa, mas nos bancos das escolas. Nós trabalhamos muito com alunos, hoje já não tanto, porque hoje são as escolas que nos pedem para nós
irmos
às escolas, manter o diálogo com as crianças, porque elas próprias, hoje os professores já estão sensibilizados para esta área. E são os próprios alunos que escolhem os temas, fazem os seus trabalhos e depois convidam-nos para ir manter um género de diálogo com os alunos no trabalho que eles fizeram. É uma coisa diferente do que antigamente. E não há dúvida nenhuma que hoje nós notamos que a juventude está muito, muito mais já
desperta,
sensibilizada.
Não é?
Muito desperta, muito mais desperta.
Há algumas escolas, não são muitas neste país, que têm, inclusive, o próprio vários animais de estimação, até um cão, por exemplo, ou vários.
Exato.
Acha que isto só faria bem se mais escolas adotassem, por exemplo, o seu animal de estimação?
Olha, curiosamente, eu acho que isso era um princípio básico para realmente despertar o amor pelos animais, pela natureza, pelo comportamento dos humanos. No entanto, uma coisa que nós ainda verificamos é que se existem muitos professores que apontam nesse sentido, também existem outros
não.
Que não, que fazem resistência.
Curiosamente, os alunos, na sua grande maioria, gostam desta ideia. Mesmo aqueles que são mais
muito
céticos, porque têm medo de animais, porque nunca
exato
contactaram com eles, depois, a pouco e pouco, vão perdendo o medo e depois não querem outra coisa senão
exato
brincar com o animal, não é?
Exato. Eu penso que uma das vertentes onde se devia realmente apostar era na educação, no sentido das escolas poderem ter o seu animal, que os alunos tratavam já algumas, como disse muito bem, que já o fazem, mas também, por exemplo, nos lares da terceira idade. Quantos idosos são privados, que têm que ir para um lar, são privados do seu animal, quando se os lares estivessem devidamente adaptados, tivessem, por exemplo, umas boxes, tivessem, e as pessoas pudessem levar o seu animal, pudessem continuar a tratar deles, não só não havia essa separação da pessoa com o animal, porque é realmente violento para a pessoa, como a pessoa tinha os seus sentidos muito mais despertos, porque continuava a ter uma coisa em que se empenhasse.
Tem que cuidar, tem que tratar, não é?
Cuidar, tratar. O que importa aí é manter o elo de ligação entre a pessoa e o animal, quer seja idoso, quer seja criança. No idoso é ótimo, porque a pessoa tem um sentido mais de vida, não está num lar.
Tem alguém que depende de si, digamos assim.
Que
não é?
Depende de si. A pessoa sente-se útil. A pessoa ainda se sente útil.
Convém dizer que os animais também têm esta função terapêutica. Há muitas crianças, por exemplo, que têm algumas patologias que acabam por ser atenuadas com a presença do animal. Nomeadamente tem a questão de saber socializar. Há muitas crianças que são mais introvertidas e é através do animal que acabam por perder esses medos também, não é?
Exato, quer através dos canídeos, quer através inclusivamente dos cavalos, há meios mesmo terapêuticos que desenvolvem na criança muitas apetências, mesmo crianças com dificuldades de aprendizagem e tudo. Não há dúvida nenhuma que é o meio terapêutico melhor Não há dúvida nenhuma que é
um animal.
O contacto com os animais.
Ao longo destes anos, portanto, desde 1981 até aos dias de hoje, a Liga já abriu novas valências e hoje tem 3 clínicas veterinárias com custos controlados. Onde é que se situam estas clínicas e que tipo de serviços e quem é que pode recorrer a estas clínicas?
Olha, nós estamos mais centralizados na zona de Lisboa. Por conseguinte, nós temos uma clínica na Avenida de Ceuta, temos uma em Carcavelos, em São Miguel das Encostas, e temos uma outra em Terceira, no Conselho de Oeiras. Ora, estas clínicas têm uma função, que é uma função a preços mais reduzidos, mas dentro de tal e qual, pagamos impostos, pagamos os 23% de IVA, como qualquer outra clínica veterinária, pagamos aos nossos veterinários como qualquer outro, mas a preços mais reduzidos, porque isto não tem um fim lucrativo, nós podemos ter preços um bocadinho mais acessíveis e também, além disso, o que nós ultimamente, nestes últimos 5 anos, temos feito, temos famílias de fracos recursos económicos que, desde que comprovadamente apresentem o seu papel do IRS, em como não descontam, não têm IRS, essas pessoas poderão usufruir, desde gratuitamente, até preços muito, muito básicos para os seus animais. Para nós, o importante é que o animal que está...
Seja bem tratado, não é?
Exatamente. Que esteja devidamente tratado, desparasitado, vacinado, que faça mesmo parte da família onde está integrado.
E ainda há muita gente que trata mal dos animais, mas iremos falar disso mais daqui a pouco. A Liga também tem acompanhado, digamos que, a modernidade e atualmente também já faz atendimento por internet e pelo telefone para aconselhar as pessoas que têm problemas com animais. Que perguntas mais frequentes é que vos chegam, quer por e-mail, quer por telefone?
Olha, nós temos um serviço de atendimento ao público das 10 às 7 da tarde. Todos os dias, exceto sábados e domingos. Devo-lhe dizer que são centenas de telefonemas que nós recebemos por semana. Não temos mãos a medir. Eu chego a estar a responder a e-mails, por exemplo, por volta até às 1, 2 da manhã. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas esta hora que nos respondem é a hora
que
nós...
consegue.
É a hora que nós temos disponibilidade. E esse atendimento ao público baseia-se em quê? Por exemplo, as pessoas muitas vezes têm problemas de, por exemplo, não saber como é quando cuidar do seu animal, recorrem à Liga. Desinteligências entre os vizinhos de onde moram, porque uns gostam de animais, outros não gostam. Fazemos os encaminhamentos de queixas por maltratos a animais, quer para a GNR, para o CEPNA, quer para a PSP, para a Polícia Animal, que hoje existe a Polícia Animal, que funciona também muito bem, assim como a CEPNA, e que colabora connosco na perfeição. E esta é uma das vertentes. Mas, além disso, temos também uma outra vertente, que é nós damos apoio a pessoas de fracos recursos económicos a nível de alimentação. O que é que nós fazemos? Verificamos quantos animais a pessoa tem, quanto é que aquele animal come por dia e essas pessoas, devidamente comprovado das dificuldades económicas, nós vamos todos os meses, temos um banco alimentar. E isto só é possível de que forma? Porque nós temos apoio de uma ou duas firmas que realmente nos fornecem esse alimento a título de donativo, para depois nós podermos alimentar essas famílias carenciadas e até sem abrigos aqui da região, da zona da periferia de Lisboa.
A Liga representa Portugal em diversas associações internacionais de proteção dos animais. Comparativamente com os outros países, enfim, que vai conhecendo, como é que os portugueses tratam os seus animais? Nós estamos bem posicionados, mal posicionados, somos um país em que há muita gente a ter animais de estimação, estamos muito aquém daquilo que seria expectável. Faça-nos aqui uma comparação com os restantes países, nomeadamente europeus, por onde a Liga está incluída.
Olha, quando eu abracei esta causa, há 35 anos, posso lhe dizer que nós estávamos mesmo na cauda da Europa. Mesmo na cauda da Europa. Ao longo dos anos, as coisas têm evoluído, não pela Liga, porque a Liga sozinha, evidentemente que não conseguiria tanto, mas porque com o trabalho de outras associações com géneros, com a maior sensibilidade da população, também com um maior despertar das entidades oficiais, as coisas estão evoluindo no sentido positivo. Ainda há muito, muito, muito a fazer. Eu penso que o que há a fazer hoje é mais a nível da vontade política e também da vontade política, inserir nos seus livros escolares a importância do animal na vida do ser humano. Eu penso que era importante realmente
isso vê-se noutros
pensar-se
países.
Nisso. Sim.
Eu confesso que eu não sei se haverá, e se há estudos nesse sentido, se há mais portugueses a ter animais, mas o que é certo é que, pelo menos hoje, encontramos mais facilmente animais em qualquer supermercado, animais não, produtos e artigos para animais em qualquer supermercado, há mais clínicas veterinárias, enfim, e até mesmo na rua vemos pelo menos mais pessoas a caminhar com os seus animais. Isto quer dizer que a causa dos animais tem hoje, por exemplo, mais adeptos e que as pessoas estão mais sensíveis aos cuidados que devem ter com o seu animal e mais preocupações?
Sim, isso é evidente. É evidente que as pessoas hoje têm mais conhecimento, têm mais sensibilidade porque o animal deve fazer parte da família, têm mais vaidade no seu animal, têm vaidade em passear o seu animal e levar um animal bem tratado, não é?
Até porque é uma forma de socializar também, não é?
Acho que sim.
As pessoas, aliás, já conheci casos de amor que nasceram por causa de levar um animal a passear.
Exatamente.
Pode acontecer também. Pode, não é?
Acontece muita vez. Por exemplo, um rapaz que tem o seu animal, que vai passear com ele, encontra uma rapariga, conversam, isso tudo, isso é muito possível que aconteça.
Ou até amizades que se criam, porque as pessoas já combinam àquela hora, todos os dias, levar os animais a passear, não?
Olha, eu posso lhe contar uma pequenina história que se passou comigo. Há coisa de uns 32 anos, eu não tinha animais antes disso, porque era empregada, não tinha condições, tinha a minha vida, mas adquiri alguém me ofereceu dois pastores alemães. E eu e o meu marido vimos-nos obrigados, foi quando despertámos para esta causa. Vimos-nos obrigados a ir passear com o cão. E neste passeio encontrei uma senhora que passeava também com o cão dela. E a senhora começou a conversar comigo. Ai, que engraçado, seu cão tão bebê e não sei o quê. Estas conversas que se fazem. Chegámos à conclusão que a filha gostava muito de animais, andava a estudar, não era muito boa aluna em matemática, não sei o quê. Falei com a senhora. A senhora depois soube que eu dava aulas de matemática, embora não fosse professora, mas dava, não era aulas, explicações de matemática a um jovem, um miúdo que andava lá na nossa zona, e pediu-me se eu dava para a filha. Posso lhe dizer que isto foi há 32 anos. Essa jovem, desde essa data, entrou para a Liga e hoje é vice-presidente da Liga. Isto é uma causa que é, para ela é imensamente importante. Devo-lhe dizer que a causa dos animais abrange os animais, o ser humano e a natureza. Não há dúvida nenhuma.
Aliás, contou essa história e de facto quem não contacta muito com os animais depois de ter o primeiro animal, muitas vezes porque um familiar tem ou um amigo, acaba depois por ganhar paixão. O contrário não acontece, não é? Não acontece muito alguém ter um animal e deixar de gostar de animais. É sempre mais o outro lado, não é?
Infelizmente acontece.
Também há, isso também é que acontece.
Acontece. E acontece por uma razão. É que muitas vezes as pessoas têm um animal sem... Porque alguém tem um animal e vê um animal e está engraçado. Olha que giro.
Como se fosse um brinquedo.
Exato. E então, também quer ter um animal, mas não sabe o que é ter um animal. Essa pessoa pensou que ter um animal é pronto, ter um animal é mais nada. Não, a pessoa quando tem um animal tem que pensar que é um ser vivo que tem que ter os mesmos cuidados que ele próprio também tem para ele. E, evidentemente, que ter um animal tem despesas. Não se pode ter um animal e pensar que é custo zero. Não é. Não há nada na vida que seja a custo zero. E nós sabemos, temos que ter a consciência de que para ter um animal temos que o levar ao veterinário, temos que o alimentar, temos que lhe dar carinho e temos que ter, sobretudo, tempo. Quem não tem tempo para dispensar um bocadinho ao seu animal, não deve ter um animal.
Aliás, vai... dizia-me alguém que trabalhava numa associação também de animais que não ter um animal pode ser sinal de que se gosta de animais.
Exatamente.
É? A pessoa que diz, eu não tenho tempo nem condições para ter um animal, é mostrar que se gosta de animais, não é?
Exatamente. Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu não gosto de animais. Eu não gosto nem desgosto de animais. Eu gosto tanto de animais como gosto de crianças, como gosto de idosos, como gosto do ser humano, como gosto da natureza. Eu estou numa liga de proteção aos animais por uma razão muito simples. Porque pouco havia em relação à defesa dos animais e os animais eram abandonados e ainda hoje são, e, enfim, mortos de uma forma que não se compreende porque são abandonados. É por isso que eu estou numa associação de animais. Porque se não fosse isso, se os animais tivessem bem tratados, eu de certeza absoluta que estaria num outro local. Estaria numa associação para crianças, iria a um hospital ver um idoso, ler-lhe um livro ou um lar, porque são os animais, as crianças e os idosos são os seres mais desprotegidos ao cimo do planeta, porque todos dependem do ser humano que tem capacidades para os ajudar. E é por isso que eu estou nesta causa. Por isso, no dia que não houver
maus-tratos,
nem abandono de animais, isto quer dizer duas coisas. Quer dizer que as pessoas como eu, as associações não têm a razão de existir e eu luto para que as associações de proteção aos animais não sejam necessárias, como tem uma outra vertente, é que o ser humano tornou-se realmente mais humano e mais consciente dos deveres para com o outro, para com o mais fraco.
No ano passado entrou em vigor um novo estatuto jurídico dos animais que os reconhece como seres vivos, dotados de sensibilidade e os autonomiza face a pessoas e coisas. O que é que este diploma veio alterar na proteção dos animais e já agora, o que é que ficou a faltar?
Olha, é assim, essa era realmente, eu acho que leis sobre animais e sobre isto e sobre aquilo, há muitas. É preciso que elas sejam aplicadas.
É sempre mais complicado das leis, não é?
Pois, é exatamente isso. Agora, a lei em que tornou-se assim, os animais seres sencientes, essa foi o grande passo que Portugal deu no apoio na proteção dos animais. Foi o grande passo. Porquê? Porque não há dúvida nenhuma, está provado cientificamente, que os animais, todos os animais, todos os vertebrados, são seres que sentem dor, stress e angústia tal e qual como os humanos. Por conseguinte, são seres sencientes. E como seres sencientes, têm o direito à proteção e à defesa tal e qual como os humanos. E daí a lei ter sido muito, muito importante. É pena que se restringe unicamente aos animais de companhia. Porque não são só os animais de companhia que são seres sencientes. Os animais para a nossa alimentação, todos os outros animais, todos os outros seres vertebrados, e agora já há estudos até que, sem mesmo serem os seres vertebrados, têm direito realmente a ter o mínimo do mínimo de dor e sofrimento. É isso também nós, Liga, lutamos e pedimos para os animais, para o nosso consumo. Não se trata de deixar do ser humano consumir animais. Isto era um tema que dava pano para mangas. Muito, muito, muito.
E tem levado a grandes discussões ao longo dos
grandes
tempos.
Grandes discussões. Mas não se trata disso. Trata-se de dizer que esses animais que são criados para nosso consumo, a forma como são criados é degradante. E o ser humano, nós próprios, não nos apercebemos do sofrimento que esses animais têm. A criação intensiva de animais para a nossa alimentação é uma coisa horrorosa. Ao contrário do que acontece com os animais criados em vida livre, com aqueles animais que apanham sol, passeiam no campo e quando chega o fim da vida dele, pronto, tem uma forma de morte indolor, que é aquele que a lei lhes permite. Uhum. Porque um cientista estava pano para manga, voltemos aos animais de companhia.
Então vamos falar de uma outra lei, porque existe também desde 2014 uma lei que pune os maus-tratos aos animais.
Sim.
Pelo que sei, enfim, tem havido algumas denúncias, mas muito poucas chegam efetivamente aos tribunais e são punidas. Qual é a maior dificuldade na aplicação desta lei?
Olha, a maior dificuldade na aplicação da lei é fazer prova do maltrato. Não chega.
Eu dizer que vi uma vizinha dar um pontapé
no
carro, por exemplo.
Não chega, não chega. E depois também há uma... Quer dizer, vamos lá ver o maltrato. Se eu tenho um cão e lhe dou uma palmada, o meu vizinho pode achar que é um maltrato. E eu posso achar que é um meio de educação, embora haja outros. Mas não é uma violência exercida com o animal. Agora, se eu vir que um cão está acorrentado, que não tem água limpa para beber.
Passa o dia inteiro na varanda da casa, dia e noite.
Ou a varanda, pois, os das varandas, olha, isto está tão mal em relação...
das varandas já está num bom local, não é?
Isto já é um mal intermédio. Mas, como eu estou a dizer, os animais acorrentados, em que a gente passa e vê uma tigela com batatas cruas, bocados de tomate, que isto acontece. Por todas as nossas aldeias isso se vê. Esqueléticos. E em que passam as autoridades, veem, e havendo lei que proíbe, passam em frente, isso é que nós achamos que tem que mudar. Existindo a lei...
Há também aquele, estou a fazer com a parte, há também aquele receio e medo de se comprar uma briga com o vizinho do lado. Ou seja, se o meu vizinho trata mal o cão, eu ao denunciar tenho que me identificar, certo?
Não.
Não tem que me identificar?
Não. Uhum. Repare, desde que, evidentemente, quando ligam para a Liga, a pessoa tem que se identificar. Agora, nós somos obrigados a manter o sigilo de quem fez a denúncia. Pergunta-se, então, porquê é que a pessoa se identifica? Por uma razão muito simples. Vamos ao caso que a pessoa se queixa que o vizinho do lado espancou barbaramente o animal a ponto de o animal ter que ir para o hospital. Ora bem, nós aceitamos essa queixa. Fazemos a queixa para o Ministério Público. E se comprova que realmente não é verdade? Que é tudo uma questão do vizinho do lado que quer embirrar com aquele que tem o cão. Por isso nós também temos que estar salvaguardados de ter a identidade da pessoa que fez a queixa.
Claro.
Percebe? Agora, o vizinho nunca saberá quem fez a queixa, porque nós não dizemos, as autoridades não dizem. É preciso, hoje a lei diz que qualquer maltrato animal, e eu vou explicar mais uma vez, o maltrato animal não é vir alguém pegar assim na trela, dar uma sapatada assim com a trela levezinha no cão, não é espancar. Se espancar é uma coisa, dar uma palmada no cão não se vai fazer queixa.
Tal como um pai faz um filho, não é?
Ora, evidentemente, não se vai fazer queixa porque se deu uma palmada num cão. Isso é um exagero e há muita gente a fazer isso, a fazer queixas disso. E o que é que isso leva? Leva a que muitas vezes as autoridades obrigam as autoridades a deslocar-se, a levantar um processo e todas essas coisas para uma coisa que não vai resultar em nada. As pessoas só se devem queixar por dados concretos de maus-tratos aos animais. E mais nada, ponto final. Porque senão qualquer dia isto acaba por se banalizar de tal maneira que depois as autoridades também não ligam.
Uhum. Portanto, há que ter algum cuidado. Por exemplo, também há aquela velha questão que é aquele animal que, por exemplo, tem o animal a dormir cá fora de casa, portanto numa casota ou num canil, gosta menos do seu animal do que aquele que o tem em casa e que até o põe a dormir na cama?
Não.
Às vezes existe esta discussão que é o animal, como é membro da família, tem que estar dentro de casa e frequentar a casa. Há quem não queira o animal nunca a frequentar a casa. Não é?
Vamos lá ver. Eu posso ter o meu animal bem tratado, bem alimentado, o meu animal é feliz e ter o meu animal no terreno, no exterior, no jardim, com um abrigo para ele se abrigar. Tem alimento, tem cuidados de higiene, tem cuidados de saúde. Esse animal até é feliz, porquê? Porque tem um espaço livre, onde corre, onde brinca, não está acorrentado.
Ou seja, aqui a questão é mesmo estar acorrentado, não é?
Sim.
Digamos que o estar acorrentado é um maltrato, claramente, não é?
É assim, o que a lei diz é o seguinte, se a propriedade não estiver vedada de forma a assegurar que o seu animal não pode vir para o exterior, aí o animal pode estar acorrentado. Mas a pessoa que tem o animal com uma corrente, como é que deve ter o animal? Deve ter uma corrente em que o animal se possa movimentar, correr no terreno de um lado para o outro, tenha um abrigo que o defenda das intempéries, tenha alimentação, água limpa e seja solto pelo menos um bocado uma vez por dia. Sendo isto não é um maltrato. Uhum. Repare, vamos lá ver uma coisa. Como é que eu hei de explicar? Eu sou uma pessoa muito realista. O fundamentalismo é o pior que há para tudo.
Para o bem e para o mal, não é?
Para o bem e para o mal. O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, nós os seres humanos também temos restrições. Também não podemos ter... Há uns que têm toda a comodidade até excessiva. Há outros que têm a comodidade média e há outros que têm
são
uma
pobres,
vida
é? Pobres, pobres,
mas que... Repare, e é o meio termo, no meio termo é que está a virtude. Quer para os animais, quer para as pessoas.
Até porque também pode ser violento para um animal, e corrija-me se estou errado, o facto das pessoas quererem tornar, humanizar o animal. Portanto, a pessoa que veste roupinha ao animal,
não,
que,
isso
lhe
é
dá alimentos, que lhe dá
somos
alimentos muitas vezes de humanos, que só lhe dá água, uma boa marca de água de supermercado, isso também é humanizar demasiado o animal, não é?
Eu penso que o ser humano deve, a primeira coisa, quando se tem um animal, o que se deve saber é as características do animal, de forma a não tornarmos o animal idêntico a nós. Ou seja, aquilo que é bom para nós não é bom para o animal. Pode não ser bom para o animal, não é? Não é? Aquilo que é bom para nós pode não ser bom para o animal. E realmente estarmos a humanizar os animais é um disparate. Os animais devem ter as suas características próprias. Devemos respeitar as suas características próprias, ou seja, devem ter a sua alimentação própria, devem, embora estejamos com eles, nós devemos dar-lhes a liberdade necessária que eles também precisam. Não podemos fazer os animais à nossa imagem, porque isso seria um erro. Isso seria um erro.
Maria do Céu, estamos quase no final da nossa conversa. Só muito rapidamente, e sim, em 10 segundos, se é possível, ainda há muita gente a abandonar os seus animais.
Olha, há...
Os canis estão cheios, disse mesmo.
Cheios, super, super lotados, super lotados. Ainda há muita gente a abandonar animais, há muito ainda para fazer neste aspecto. As pessoas vão ter mesmo que repensar que um animal tem que ser para toda a vida. As pessoas não devem ter animais antes de pensar que os podem ter. E eu aproveito, porque estamos muito em cima, para lembrar que no sábado, dia 6 e dia 7, as comemorações do Dia do Animal vai haver em todo o país, mas o grande ponto de encontro, onde vão estar 30 e tal associações de proteção aos animais, com os seus animais para as pessoas irem ali, verem os animais, poderem até adotá-los, onde vai haver imensas coisas, é nos Jardins de Belém, em Lisboa, nos Jardins de Belém. Vai haver vacinação antirrábica para todas as pessoas que não tenham os animais vacinados para os poderem vacinar e identificar com microchip. No domingo, dia 7, vai estar os fuzileiros, a Força Aérea, todas as forças militarizadas, os 5 ramos das Forças Armadas vão estar com os seus animais, vai estar também a GNR com os seus cavalos, para haver a benção dos animais pelo Padre Franciscano. E vai haver imensas coisas para crianças, imensos brindes, não deixem de... Em todos os lados, irem ao Dia Mundial do Animal.
E todos os dias tratar bem o seu animal. Não é?
E todos os dias tratar bem o seu animal.
Muito
e
bom.
Mais, nestes dias, em todas as localidades de cada uma das suas terras, lembrem-se de comprar, nem que seja um saquinho de ração, e entregar na associação da sua localidade. Está a ajudar a associação e está a ajudar os animais. Uhum. E, por favor, os animais são seres vivos. Tenham respeito por eles, não os abandonem.
Eu confesso, e só para terminar, que sou um apaixonado por animais. Só há pouco tempo é que ganhei o amor pelos animais, depois que tive um cão, e tenho. E, portanto, a minha visão mudou completamente.
Tenho um bom amigo.
Sem dúvida. Maria do Céu Sampaio, Presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, muito obrigado por ter estado nos Lusofonias.
Eu é que agradeço. Muito obrigada por tudo. Obrigada.
Eu sou das terras do sol, onde o calor me faz frio. De manhã sou roxinol, à noite sou um vadio. Sou um homem qualquer, feito de mel e de sal. Brinco a sério com o prazer e jogo ao bem e ao mal. Sou mestre da malandragem, aprendiz de não ter fim. Sou daqui, mas de passagem, eu sou mandador de mim.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na sexta-feira, às 9:30 da noite, não perca a 10ª Grande Gala da Rádio Sim, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, este ano, para homenagear os vencedores do Festival da Canção. Em palco vão estar Anabela, António Calvário, Armando Gama, Carlos Mendes, Fernando Tordo, José Cid, Manuela Bravo e Simone de Oliveira. No domingo, dia 14 de outubro, o Grupo Teatro Musical Religioso e as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição apresentam o musical Clara, uma luz na noite. O espetáculo conta a história da mãe Clara, uma religiosa daquela congregação, e vai estar em cena no dia 14, às 4 da tarde e às 9 da noite, no auditório de Boa Nova, no Estoril. Este musical é de Tiago Sepúlveda e depois vai ser repetido no Porto, na Casa Diocesana de Vilar, às 5 da tarde, no dia 21 de outubro. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre os direitos dos animais. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Os teus olhos, os meus, tua voz, minha palavra, e agradeci aos céus por esses olhos teus, tal a sorte que chegava. Fiz do teu nome meu nome, do teu encanto a saída de um lugar estranho e frio, tão presente, tão vazio, dei sentido à minha vida, meio vazia, meio perdida. Dei sentido à minha vida, fiz dos teus olhos os meus. Teu corpo refúgio, deste-me as asas que tinhas, o teu reino encontrei, no teu sorriso acordei, das tuas lágrimas minhas, do teu querer minha verdade, do teu ciúme certeza, passei a perna à saudade, saciei a vontade, soltei uma alma presa que agora canta à vontade. Já não estou presa à saudade, fiz dos teus olhos os meus. Estou preso.